denunciar e que preocupam os portugueses. Mas mais, senhoras e senhores deputados, o senhor Ministro da Administração Interna, com a sua recente medida tomada em Conselho de Ministros, com a aprovação do Decreto-Lei que define o regime especial da prestação de trabalho na Polícia Judiciária, designadamente no risco, na insalubridade e na penosidade que lhe estão associadas, aumentou a distância salarial entre operacionais das diversas forças de segurança. Indignação e perplexidade com a forma discriminatória de tratamento entre as diversas forças de segurança são estas as palavras certas. Não está em causa, naturalmente, o que ganha ou passará a ganhar o pessoal da Polícia Judiciária. O sentimento de injustiça e discriminação perspassa nos elementos das outras forças de segurança, nomeadamente na GNR e na PSP, em relação ao pagamento de suplementos, que faz aumentar claramente a desigualdade nos vencimentos entre os polícias. Mas também é verdade, e não podemos deixar de dizer, que o Sr. Ministro assumiu há um ano o compromisso de proceder à revisão global do atual sistema de subsídios e suplementos remuneratórios, numa perspectiva de racionalização com o objetivo de simplificar e tornar mais eficiente. Mais uma vez, não passaram de palavras. Aliás, até o próprio diretor da Polícia Judiciária veio criticar esta desigualdade de tratamento. O PSD fez o seu trabalho e apresentou até em sede de discussão do Orçamento de Estado exatamente uma proposta com vista a corrigir esta situação. E o que fez o PS? Votou contra. Muito bem, é o que acontece sempre, sempre com esta maioria absoluta. E o que nós temos a dizer, senhoras e senhores deputados, é que o Estado tem de reconhecer o risco próprio da condição policial, não apenas com palavras, mas com políticas públicas concretas, tratando os seus polícias com justiça, com dignidade e com equilíbrio. Podem contar com o PSD, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Sra. Deputada Andréa Neto, nós na política, lamento dizer isto, mas temos que ser mesmo sérios. A Sra. Deputada, com a sua intervenção, sabe e tem consciência disso, que aquilo que fez foi um exercício de falsidades, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não chumbou a vinda do Sr. Ministro à Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista exerceu um direito potestativo, que aliás foi exercido pelo seu Grupo Parlamentar na mesma reunião, foi o adiamento da discussão do requerimento. E por isso, Sra. Deputada, não é sério, não é honesto, Sra. Deputada, vir aqui a esta Assembleia levantar um conjunto de falsidades a propósito da vinda do Ministro a esta Câmara, Sra. Deputada. E, portanto, o primeiro apelo que eu lhe faço, a Sra. Deputada tem a oportunidade de retirar o conjunto de falsidades que aqui trouxe na sua intervenção e reponha a verdade, porque a democracia só se constrói, Sra. Deputada, se todos falarmos verdade uns com os outros. E a segunda, e a pergunta que lhe queria colocar, Sra. Deputada, nós temos, de facto, o registro de um aumento de efetivos relativamente à nossa fronteira marítima e aérea. Em 2022, antes, portanto, durante... enquanto o CEF estava operacional, nós tínhamos 485 efetivos para as nossas fronteiras marítimas e aérea, e este ano, com o envolvimento da GNR, da PSP e da PJ, passámos a ter 1.014 efetivos para garantir a nossa segurança externa e a nossa segurança interna, como a Sra. Deputada disse. E por isso a pergunta que eu lhe deixo é muito simples, Sra. Deputada. É se estes números para o PSD não querem dizer nada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Andréa Neto. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Eu já lhe disse uma vez que o PSD não recebe lições de moral de ninguém, muito menos do Partido Socialista. E muito menos para falarmos de seriedade, Sra. Deputada. Eu gostava de lhe perguntar porque é que o Partido Socialista pediu o adiamento da vinda do Sr. Ministro da Administração Interna. É que os problemas são estes e os problemas não se compadecem com as eleições internas do Partido Socialista e esperar pelo resultado das mesmas, Sra. Deputada. Essa é que é a verdade. A verdade, Sra. Deputada, é que o Sr. Ministro da Administração Interna não vem porque foi o Partido Socialista que não permitiu que o Sr. Ministro viesse pedindo o adiamento. Sra. Deputada, ficava-lhe muito melhor se hoje viesse aqui falar daquilo que é importante falar e se deixasse da propaganda do Partido Socialista e deste Governo e nos viesse falar da necessidade e do longo caminho que é preciso fazer para a dignificação das forças de segurança, para as dotar das devidas condições remuneratórias, dos devidos recursos humanos e falasse hoje das faltas de condições, das faltas de recurso e de todas as situações, enfim, que não dignificam em nada as forças de segurança. Isso sim era que interessava aos portugueses, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este seria o debate do novo caso dos gêmeos, só que os gêmeos é o PS e o PSD. É que são 49 anos em que nós assistimos aqui, em que na realidade social-democracia é a essência do socialismo. E vocês, durante 49 anos, andaram a fazer exatamente a mesma coisa. E agora empurram, a culpa foi tua, não, a culpa foi tua. E parece quase que a mãe chega à casa e pergunta aos dois irmãos, que são vocês, gêmeos, quem é que fez a asneira? E ficam os dois calados. E ficam os dois caladinhos, porque durante este tempo todo, os socialistas, que são ambos, tiveram os amigos do bairro que andaram sempre convosco, que era, esse irmão desse lado teve sempre o irmão Partido Comunista e o irmão Bloco de Esquerda, que o que quer é nacionalizar tudo. Deste lado, agora piscam o olho à Iniciativa Liberal, que a lógica que tem é privatizar tudo. E ouvimos, entretanto, o senhor líder da bancada do PSD a dizer, e se for preciso, pagar mais impostos. Depois ouvimos aqui do mas melhoramos as carreiras. Continuamos com o CIADAP, com 5% das pessoas podem ter mérito. Eu sei que na bancada, onde 95% não falam, é normal, consigam avaliar o mérito só de 5%, mas não é justo, não é justo. E quando falou há pouco dos concursos, não são concursos que ficam cheios. O que acontece é que a maior parte dos concursos da função pública ficam vazios, porque os senhores continuam, e não está cá porque não consigo ver, está a tratar da campanha do senhor deputado Pedro Nuno Santos, Alexandre Leitão, quando disse que o PrevPap ia acabar até final do ano. Portanto, voltando à rábula da mãe, esperemos que a mãe pátria coloque os dois de castigo no dia 10 de março. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é incumbência do Estado criar serviços públicos essenciais para garantir o acesso à habitação. Nos últimos 8 anos, assistimos a promessas, mas não à realização de políticas concretizadoras do direito à habitação. Foram 8 anos de medidas populistas que nada resolveram. Nem mesmo quando foi criado um Ministério para a Habitação, um sinal que podia ter sido de esperança, mas que foi apenas mais uma desilusão. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista não foi e não é capaz. A opção de António Costa foi prometer e apresentar em modelos mais ou menos cinéfilos, com propaganda, aluguéis de tendas e outros cenários coloridos, programas, planos e pacotes. Contra tudo e contra todos, criaram muitas, mesmo muitas casas de papel, mas estas não dão para ninguém viver. A promessa feita em 2015 para construir 7.500 casas de habitação acessível não foi cumprida. A promessa para dar respostas a 26 mil famílias até 2026 não será cumprida. E quando o Governo percebeu que a prometida compensação aos senhorios com rendas antigas custaria cerca de 653 milhões de euros por ano, veio dizer que, afinal, já não tinha tempo para cumprir a promessa. Tudo porque se governa com irresponsabilidade, sem diagnósticos sérios e sem rigor. Tem sido assim há 8 anos. No arrendamento está instalado o caos. Um regime jurídico onde ninguém se entende, gerador de insegurança e de instabilidade. Aquele que devia ser um mecanismo para criar mais oferta de habitação tem sido sucessivamente ignorado pelos partidos de esquerda. O PSD propôs, várias vezes, soluções de compromisso. Mas as soluções de compromisso dão trabalho e levam tempo. E tempo é algo que a esquerda não tem e não quer ter. Ávidos por manter o poder nas mãos, confundem-se em sucessivos anúncios e tropeçam nas malhas do próprio poder. O resultado está à vista. Uma maioria absoluta socialista incapaz de governar o país. O novo caminho para a habitação do PSD contemplou mais de 50 medidas, preparadas por uma equipa que partiu dos pressupostos em que acreditamos. O humanismo da social-democracia que nos caracteriza, onde as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Serviços públicos de cooperação entre o Estado e as autarquias para identificar o património devoluto, incentivos à construção e à reabilitação, apoios aos jovens, nomeadamente apoio à compra da primeira casa, estímulo público aos novos modelos de oferta de habitação e alojamento estudantil. Tudo rejeitado pelo Partido Socialista, deixando bem claro que os piores resultados do pacote Mais Habitação têm um único responsável, o governo de António Costa. O PSD pensa a habitação de forma estrutural, interligando os serviços públicos de mobilidade, de ação social, de educação, de emprego, do turismo, da economia. Pensar na habitação é pensar na sociedade como um todo. O PSD tem alternativas para o arrendamento forçado, para a limitação de rendas, para o ataque ao alojamento local e foi o único partido que disse ao país, de forma clara, que quando for governo irá revogar os regimes agora criados pela esquerda. E é isso que fará, senhores deputados. Façam os portugueses as escolhas certas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevam Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós, chegados a esta altura do debate, podemos concluir que havia um guião que o Partido Social Democrata trazia para este debate e que cumpriu na integralidade, porque era evidente que o PSD, aquilo que se propunha vir aqui fazer e que se propôs vir aqui fazer, foi apenas colocar-se no papel de observador e vir colocar-se neste debate como se aquilo que lhe bastasse fazer fosse apenas identificar as falhas dos serviços públicos. E eu devo dizer, senhores deputados, que ouvi todos os senhores deputados do PSD, inclusivamente a primeira intervenção do senhor deputado Carneiro, e de facto aquilo que realço destes intensos, longos minutos de debate por parte do PSD é que é totalmente incapaz de apresentar um caminho de futuro que se possa deslumbrar. Não procurou em nenhum momento responder de forma clara o que propõe, limitou-se precisamente a vir apontar as falhas dos serviços públicos, mas, senhores deputados, um debate político, principalmente porque nós, de facto, não estamos aqui a partir de um ponto de avançado observação, estamos num órgão legislativo, um órgão de escrutínio também, é também dizermos aquilo que nos propõe.